Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sr. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes, as soluções preconizadas na presente proposta de lei chegam com décadas de atraso. O PAN, que tem estado ao lado dos que privilegiam a floresta, dos que a defendem e respeitam, acompanhará favoravelmente esta iniciativa do Governo. Relembramos que 85% da floresta portuguesa pertence aos privados e que está atualmente ao abandono. Desejavelmente, o arrendamento forçado não deveria de ser necessário nem estar em cima da mesa. Num cenário ideal, cada proprietário trataria de forma diligente o seu património, mais a mais quando se trata de património natural e que acolhe biodiversidade com relevância de interesse até comunitário em alguns locais, cujos benefícios a todos aproveitam e cuja incúria há muito pode prejudicar. Infelizmente, a realidade é outra e demonstra-nos que nem sempre existe este tratamento zeloso, pelo que se afigura particularmente evidente que é necessário dotar o Estado de mecanismos que permitam substituir-se ao proprietário. A proposta que é feita pelo Governo afigura-se-nos equilibrada e ponderada entre os vários valores em confronto. Para um prédio estar na condição do arrendamento forçado, é necessário que, decorrido o prazo fixado nos termos do regime jurídico aplicável à reconversão da paisagem, se verifique algumas condições. Desde logo que o proprietário ou os demais titulares dos direitos reais sobre o prédio em causa, ou quem exerce estes poderes legais de representação, informem que não pretendem executar por si as ações previstas na OIGP para este prédio. Ou que o proprietário ou os demais titulares do direito real sobre o prédio em causa, informe que não pretende aderir ao modelo, por exemplo, de gestão aprovada através da delegação dos poderes de gestão do prédio, assim como também não manifesta a intenção de executar de forma voluntária as intervenções previstas na AIGP. Acompanhamos, obviamente, aquelas que são as preocupações que já aqui hoje foram manifestadas nesta matéria, nomeadamente as que acabámos de ouvir por parte do Partido Social Democrata, quer quanto aos ajustes necessários do IMI em sede de regulamentação, ou também, obviamente, as questões contratuais que possam daqui decorrer, apelando ao Governo que, obviamente, de forma clara, haja um ajuste que se, de alguma forma, pondere aquilo que são os interesses dos proprietários que não devem ficar para trás. Mas não podemos deixar também aqui de referir, senhoras e senhores deputados, que não podemos a este tempo ter ilusões. O nosso território precisa de ser protegido. A nossa floresta não pode continuar a arder e não podemos continuar a olhar para isso como uma inevitabilidade. Ano após ano, continuamos a assistir a uma perda de biodiversidade e de património natural que não contribui, de facto, para combatermos não só a preservação deste património, ou também para que, de forma positiva, se promova a floresta como um aliado no combate às alterações climáticas. Aquilo que se exige é que este passo legislativo não venha, de facto, servir interesses de privados, mas sim contribuir para a recuperação e proteção da floresta, proteger também a preservação da biodiversidade que acolhe. Se há algo que podemos fazer, se existe uma oportunidade para o conseguir, devemos agarrá-la sem hesitações, sem, contudo, atropelar aquilo que são os interesses do privado. Apesar de acompanharmos esta iniciativa, apelamos assim ao Governo que, em sede de regulamentação, pondere, obviamente, todos estes interesses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Como sabemos, em Portugal, a gestão territorial e, sobretudo, a gestão florestal sofre de problemas crónicos. Por isso mesmo, a solução destes problemas precisa de estabilidade e não de mudanças constantes de regimes. O Governo, aliás, eu não falaria até só de mudanças de regimes, até mudanças de tutelas tem havido. Portanto, o que não tem havido é estabilidade. A solução que hoje aqui é proposta, que é a do arrendamento forçado, é uma solução absolutamente limite e que tem que ter, do outro lado, um interesse fortíssimo, que é a salvaguarda da segurança e da vida das populações. Uma solução destas só pode ser aplicada ou sequer ponderada depois de esgotadas todas as outras opções e, sobretudo, todos os outros incentivos positivos a que os proprietários cumpram as suas obrigações. Ora, nem esses incentivos positivos em muitos casos existem, nem o Estado cumpre sequer a sua obrigação básica de limpar os terrenos que são seus. E, portanto, nós estarmos a consagrar um regime que força os proprietários a arrendarem a terra que é sua parece-me absolutamente desproporcionado nestas condições. Mas eu gostava de chamar a atenção para a seriedade do que nós estamos hoje aqui a discutir. Nós estamos a discutir forçar as pessoas a arrendar as suas terras durante dezenas de anos. E o que o Governo vem aqui propor é uma proposta de lei de autorização, sem um único parecer. Os senhores estão a dizer a estes 230 deputados que lhe passem um cheque em branco para o Governo forçar as pessoas a arrendarem as suas terras sem apresentar um único parecer, uma única audição. Ó, Sr. Secretário de Estado, isto é completamente inaceitável. O que se está aqui a propor é uma coisa grave e, portanto, no mínimo dos mínimos, aquilo que se exige é a demonstração do ponderoso interesse do outro lado, desgotadas todas as outras opções e uma ponderação que tem que ser o Parlamento a fazer e para a qual não podemos passar um cheque em branco ao Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os membros do Governo. Discutimos hoje a proposta de lei 47, que visa autorizar o Governo a criar um novo regime de arrendamento para os prédios rústicos. A promoção do aumento da área florestal gerida de forma ativa e adequada, bem como a reconversão e densificação da área existente para as espécies mais adaptadas ao território, tendo em vista a resiliência aos riscos, nomeadamente de incêndio, constituem objetivos fundamentais para o reordenamento de florestas e para a adaptação do território às alterações climáticas. E é neste quadro que o Governo resolveu estabelecer o Programa de Transformação da Paisagem, que prevê instrumentos de gestão territorial para o reordenamento da paisagem e a delimitação de áreas integradas de gestão de paisagem para intervenções apoiadas, que não podem ser protelados no tempo, Srs. Deputados, em áreas afetadas pelos incêndios, numa perspectiva de valorização e desenvolvimento sustentável dos territórios rurais mais vulneráveis e de melhoria da qualidade de vida daqueles que os habitam ou que deles usufruem. Estabelece-se, assim, um conjunto de instrumentos para apoiar os proprietários rurais na transformação dos seus terrenos, no sentido de retirarem benefícios económicos da sua exploração e da sua manutenção como uma gestão ativa, contribuindo assim para a consolidação de uma paisagem simultaneamente humanizada e mais resiliente ao risco de incêndio. Para garantir a perfeita execução de operações definidas para as áreas integradas de gestão da paisagem, nas situações em que os proprietários não manifestem a intenção, repito, em situações em que os proprietários não manifestem a intenção de executar as operações de reconversão exigíveis, é necessário dotar o Estado de mecanismos que permitam substituir-se ao proprietário para esse efeito. Assim, e bem, o Governo propõe um regime jurídico para o arrendamento forçado, aplicável apenas nas áreas delimitadas para a gestão da paisagem em territórios vulneráveis e em áreas percorridas por incêndios com áreas superiores a 500 hectares, que sejam objeto da operação integrada de gestão da paisagem. Por último, não menos importante, no que respeita ao dever de transposição do conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território para o plano diretor intermunicipal ou municipal e em outros planos intermunicipais ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos especiais, procede-se conforme foi proposto por os municípios. Ou seja, a Associação Nacional de Municípios pediu, solicitou a prorrogação do prazo previsto no seu cumprimento. E é disso que tratamos hoje aqui. Se por um lado, mesmo antes desta pandemia, desta doença do Covid-19, já era evidente que o procedimento tendente à transposição de normas de planos especiais para os planos municipais se tinha revelado muito complexo e moroso, mais do que aquilo que inicialmente prevíamos, o desfrutar da pandemia, apesar da suspensão do prazo, como todos sabemos, houve municípios que não conseguiram cumprir. Houve municípios que ficaram impossibilitados de prosseguir com as diligências e os procedimentos em curso. Hoje, o que se trata, e sendo necessário, é criar condições para essa retoma, por forma a concluir estes trabalhos, de maneira a que essa interrupção resultem em consequências benéficas para os municípios e para os cidadãos. Será, sem dúvida, a última solução. Não temos disso nenhuma dúvida. Não podemos é ficar eternamente à espera de uma solução perfeita que nunca chega. Não podemos nada fazer. Não podemos continuar a nada fazer. Cabe, sim, ao Estado fazer quando todos os outros nada fizeram. Não se trata, Srs. Deputados, Não se trata de empurrar uma solução para os outros, mas sim de assumir a solução quando ninguém resolveu, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura, do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nunca tinha visto o Sr. Deputado Pedro do Carmo tão entusiasmado com esta espécie de reforma agrária disfarçada de proposta legislativa como vi hoje. E até espantou o Sr. Deputado ser tão favorável a uma proposta como esta. Porque vamos a factos, Sr. Deputado. A verdade é que, por detrás de querer resolver os problemas da floresta e do abandono, este regime torna-se flagrantemente inconstitucional, quando prevê uma espécie de arrendamento forçado em que diz o seguinte: quem não aderir ao modelo de gestão, as palavras são estas, ao modelo de gestão, pode ser forçado a arrendar. Ao modelo de gestão, meu Deus! Não é quem tiver o terreno abandonado, é quem não aderir ao modelo de gestão. Isto é flagrantemente inconstitucional. Pior, diz-se assim, quem não conseguir ser notificado é também forçado a arrendar. Mas isto é a Venezuela, ou é Cuba aqui feita e transvestida de qualquer forma? Quem não conseguir arrendar, quem não conseguir ser notificado, arrendamento forçado. Quem não aderir ao modelo de gestão, arrendamento forçado. E temos o Sr. Deputado do Partido Socialista. O Dr. Mário Soares deve estar a sentir alguma coisa de estranho na revolução socialista, que é este entusiasmo de uma reforma agrária flagrantemente contrária aos direitos da propriedade privada, aos direitos dos proprietários e ao espírito da Constituição. Este regime, ainda que aprovado nesta Assembleia, chocará de frente com o Tribunal Constitucional, porque em nenhum país civilizado do mundo se pode ser forçado a arrendar quando não se consegue ser notificado ou quando não se adere a um modelo de gestão. Não sou eu que o digo, está aqui nesta proposta. Vejam com os vossos olhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Hoje discutimos na Assembleia da República uma proposta de lei do Governo que possibilita o arrendamento forçado nas áreas onde serão implementados os planos de transformação da paisagem. Assim, os produtores florestais e agricultores que tenham propriedades localizadas nas áreas identificadas para intervenção terão os seus terrenos forçadamente arrendados, a preços que ainda são desconhecidos. Caso os proprietários não estejam interessados em executar as ações previstas ou, simplesmente, caso não concordem com os modelos de gestão previstos. O Bloco de Esquerda considera que o Governo está a dar um mau sinal para as populações que vivem e trabalham em territórios de elevado risco de incêndio, assim como para os pequenos agricultores e proprietários florestais. Um mau sinal para o país que anseia por medidas consistentes que permitam evitar as catástrofes que ocorreram nos últimos anos em consequência dos incêndios. Esta proposta de lei complementa o regime jurídico de reconversão da paisagem, regime esse que não foi debatido nesta Assembleia e que o Bloco de Esquerda já solicitou apreciação parlamentar para que tal possa acontecer. Ainda não houve esclarecimento a respeito de muitas dúvidas levantadas sobre a aplicação destes planos de transformação da paisagem e do seu regime jurídico. Não se conhece qualquer medida aplicada de capacitação das populações locais, dos proprietários agrícolas e florestais, das entidades gestoras de baldios ou das autarquias, entidades que serão afetadas por este processo. Os visados não foram capacitados para participar do delineamento e na execução das medidas de transformação da paisagem. Não se conhecem quaisquer medidas que promovam fortemente a gestão coletiva da floresta, apesar de esta ser a única via de assegurar a gestão das áreas a intervencionar, através de unidades de gestão florestal e de entidades gestoras de ZIF. De zonas de intervenção florestal. Os planos de transformação da paisagem não são a via anunciada pelo Governo para a implementação de uma política de remuneração de serviços de ecossistema, mas ainda não se conhece quais os serviços que estas áreas devem garantir e de que forma serão remunerados. Não se conhecem valores a pagar, nem sequer as metodologias de valoração utilizadas. A definição das áreas de intervenção abrangidas pelos planos de transformação da paisagem também é bastante duvidosa, pois são definidas em função da perigosidade de incêndio, mas se considerarmos os critérios seguidos pelo ICNF, os espaços florestais sem registro cartográfico de incêndios no passado ou com baixa ocorrência de incêndios, mesmo que tenham hoje elevadíssima carga de combustível, ficam fora da medida. Perante todas estas indefinições e insuficiências, e ausências de informação a respeito da aplicação